E elas estão. Nós é que não as vemos. Nós é que não estamos a ver.
Então sejam muito bem-vindos ao nosso 8º podcast. Estamos aqui muito entusiasmados porque finalmente temos 2 mil subscritores. Uhum. Que não são 20 mil, mas também não são 200. Que não é mau.
2 mil subscritores é muita coisa, pessoal, porque nós temos o canal há 2 meses, apenas 2 meses, são 8 episódios agora. E é fantástico sentir o vosso feedback, os vossos comentários, tudo o que vocês têm dito no Instagram e no YouTube. Tem sido fantástico nas plataformas de Spotify e Google Podcasts e Apple Podcasts, que é onde vocês também agora nos podem ouvir. Nós não conseguimos ter o vosso feedback, mas é ótimo saber que há tantos ouvintes desse lado e tantos cliques. Por isso, obrigada e por terem gostado tanto do nosso último tema. Lembras-te do que é que foi?
Foi. Como se devíamos ou não ter filhos e a nossa opinião sobre isso. E foi bom, porque fomos muito criticados. Quer dizer, eu não fui, a Mariana foi e disseram que eu ia arranjar uma barriga de aluguer. E eu concordei.
Exato. Houve lá, gosto. Houve lá vários comentários. Fizeste gosto?
Claro. Eu gostei.
Enfim. Houve lá vários comentários positivos sobre a nossa opinião e o mais interessante de tudo é que haviam pessoas que concordavam e pessoas que não concordavam, mas todas com imenso respeito, e eu acho que é esse equilíbrio que é super importante haver no YouTube e na vida, não é? Tipo, nós conseguimos respeitar, dar a nossa opinião e respeitar a opinião dos outros. Foi o que aconteceu no último vídeo, mas apesar, tirando essa rapariga realmente que veio dizer que eu era uma atrasada mental e que não sabia nada da vida, etc, etc, e que disse que o Francisco ia arranjar uma barriga de aluguer. Talvez seja verdade.
Eu concordei.
Veremos. Talvez, se calhar ela sabe. Se calhar ela é muito esperta e eu não sei. Pronto, ok. O que é que nós tínhamos aqui mais para dizer? Ah, era para falar sobre o tema de hoje. Sabes qual é que é o tema de hoje?
Não. Qual é que é?
A vida depois da morte.
Ah, pá. Então, qual é a nossa... as nossas qualificações para falar sobre esse tema?
Nenhumas.
Pois, é o costume.
É o costume, porque nós estamos aqui para falar de coisas que não sabemos, de formas que não fazemos ideia. Por isso nós inventamos. Não, nós damos a nossa opinião e por isso é que isto é uma conversa, não é? Uma conversa entre nós e entre vocês. Por isso é que é super interessante sabermos todas as opiniões.
Sim, e nós escolhemos este tema com base em dois programas que já fizemos. Um sobre as dificuldades de viver em casal, que me fazem ter vontade de matar a Mariana, uhum. E outro que era se devemos ou não ter filhos, que eram mais motivos para eu querer matar a Mariana. E então viemos falar sobre experiências depois da morte, ou vida depois da morte. Exatamente. Ou se ela existe.
É para concluirmos aqui o que acontece depois da morte, para depois sabermos se nos podemos matar um ao outro. Basicamente é isso. Olha, tu acreditas na vida depois da morte?
Sim.
Ah, espera aí, antes disso.
Ui, afinal não é importante a minha
tu
resposta.
Tu já viste que está aqui um elemento do Upside Down?
Hoje foi a Mariana que escolheu o boneco, por isso é que escolheu este boneco de pijama, que ninguém
escolhi
percebe
mesmo
porquê.
Bem. Todos os episódios já temos aqui uma pop figure, que normalmente é o Francisco que escolhe, hoje escolhi eu, como é que ela se chama?
Eleven.
A Eleven, por causa aqui do Upside Down, não
sei o quê. Está a comer bolachas.
Está a comer
Eggos.
Oh meu Deus, isso eu não tinha reparado, ainda melhor, está perfeito então. E pronto, então estava a perguntar, acreditas na vida depois da morte?
Sim.
Porquê?
Porque sou cristão.
Acreditas na vida depois da morte, tu?
Sim, meu. Então. Tu não acreditas? Tu achas que morres e acabou?
Não, eu acredito, mas tu não. Tu dizes sempre que não acontece nada.
Como assim? Nós nunca tivemos esta conversa, meu.
Ah, não.
Isso foi com o teu amante.
Ah,
segue.
Sim, foi com outro.
Não, não estiques as piadas. Continua.
Sim. Ok. Não, estava-te a perguntar.
Muito bem.
E tu dizes que és cristão, sim?
Sim. E também sei que também queres falar aí sobre isso, mas acho que existem duas vertentes importantes para olhar para este tema, que é a religião e a ciência, não é? O que uhum. é que uma coisa acha e outra. Queres falar aí das religiões e o que é que elas acham sobre este tema?
Sim, eu acho que há várias formas de realmente das pessoas verem, de responderem a esta pergunta. Em relação às religiões, ai não, às relações, não?
Religiões,
religiões, ai, parece que estou parvo hoje. Existem quatro, ou pelo menos eu encontrei aqui quatro formas de ver a vida depois da morte aqui nestas religiões, nestas quatro religiões, têm formas de ver diferentes. Então, por exemplo, o islamismo, sabes como é que eles acham que acontece?
Não.
Então é assim, quando a pessoa morre, pode ir para o céu ou para o inferno. Só que depois há uma uma entidade que define se a pessoa vai ou não.
Uhum.
Que é Allah.
Que é Deus.
Para eles é Deus. Que é o Deus deles. É o Deus deles.
E dos cristãos também.
Hã?
Sim, só não lhe dão esse nome, mas é o mesmo Deus.
Ah, é?
Sim.
Ah, ok. Pronto, então que ele, com E grande, decide que se vão para o céu ou para o inferno. Com E grande. Ah, aqui com atenções, para não ofender ninguém. Então eles acham que no céu existe vida eterna, que existem 80 mil servos escravos para ao teu dispor, o que, na minha opinião, não é assim uma coisa muito... Pá, tipo, há lá escravos, tipo, essas pessoas são o quê? As pessoas foram para o inferno? Um bocado irreal. E há 72 virgens, 72, atenção, não são 80 nem 70, nem 75, são 72. Uhum.
Bem,
e uma delas não sou eu.
Antes que a Mariana comece... Pronto, isto tinha que descambar.
Espera aí, há mais 3 religiões.
Okay. Mas é que tu vais começar a ofender pessoas, eu não queria, porque depois vêm para aqui criticar-me. Eu não fiz nada, eu nem queria estar aqui, eu fui obrigado.
Sim, mas gostas.
Vá, quais são as outras 3?
Então, as outras 3 é o budismo, que acredita na reencarnação. Se te portares bem ao longo da vida, portar entre aspas, tu podes reencarnar na vida de alguém que tem benefícios, ou seja...
Tem boas condições.
Boas condições.
Que é rica.
Que é rica. Um príncipe.
Fogo. Eu, um leão. Na minha vida passada, devo ter sido miserável. Devia andar aí a roubar bancos. Desculpa, continua.
Ou se te portares mal, podes reencarnar na vida de uma coisa muito má, tipo uma pulga.
Mas porquê que a pulga é uma coisa má?
Deixa-me uma pulga. Gostava de ser uma pulga.
A pulga deve gostar de ser uma pulga.
Não, acho que ela não gosta, ninguém gosta de ser uma pulga, Francisco.
Okay.
Era que eu já conhecia algumas. E depois existem mais 2 tipos de ver esta questão.
Não são 2 tipos, são 2 religiões.
2 religiões. Vai, então, existe o catolicismo, que és tu, não é?
É verdade, sou eu.
Os cristãos.
Eu sou o catolicismo.
Tu és o catolicismo aqui. Um pilar dos católicos, ele reza todos os dias.
Vá, segue.
Ele acha que é muito católico, mas não é, mas pronto, enfim. Então, o catolicismo vê, ou não é vê, como é que é? Faltam umas palavras hoje.
Eu espero.
Oh, Francisco, eles dizem que quando morremos, que existe uma separação entre o corpo e a nossa alma. O corpo fica na terra e a alma pode ir para o inferno, para o céu ou para o purgatório. E isso tu não viste, isso tu não sabes.
Qual a diferença entre purgatório e o inferno?
Então é assim, o inferno, no inferno as pessoas obedecem aos ensinamentos deixados por Jesus. Não, peraí, como é que é? Os que fizeram mal na terra vão para o inferno, que tem demónios, tem fogo, tem sofrimento, essas coisas todas que nós vemos nos desenhos animados. O purgatório são as pessoas que não são más, mas também não foram boas, estás a perceber?
Ah, ok. É um estado intermédio.
É um estado intermédio.
Ok.
Pronto. E a diferença entre o judaísmo e o catolicismo, que eu acho que identifico-me mais com o judaísmo, porque no judaísmo eles acreditam que a morte não é o fim, mas a libertação de uma nova vida. Ou seja, eles acreditam que o espírito fica na terra e que se tem coisas pendentes, vai resolvê-las antes de ir para outro estado qualquer.
Ok. Bem, mas este programa não é só religiões, eu só fui buscar o tema das religiões para introduzir 2 formas de ver a vida,
sim,
ou possível vida depois da morte. E acho que pegaste aí bem, falaste na diferença entre o céu e o inferno e a reencarnação, que acho que são as 2 formas que a maioria das religiões entendem serem possíveis. Tu identificas-te com alguma destas 2 formas? Acreditas em alguma delas?
Sim, era o que eu estava a dizer, identifico-me mais com o judaísmo.
Que diz que
ficam aqui almas e que existem aqui coisas entre nós, espíritos de pessoas que já morreram.
Ok, então tu achas que os espíritos de toda a gente que já morreu,
não,
desde o início da humanidade,
que foi o que eu estava a dizer, são almas com coisas pendentes.
E as outras?
Vão para outro estado. Não me perguntes qual é que é. Okay. Um estado embriagado. Estou a brincar. Estou a brincar. Fogo. Pá, vá. Diz logo o que estavas a dizer.
Estava a dizer que, desde o início da humanidade, que existiram muitas crenças. Por exemplo, os gregos acreditavam que tu ias para o Olimpo, que era como se fosse um céu, mas era por mérito, ou seja, eram os heróis. Por isso é que o filme da Disney, Hércules,
okay,
o filme todo é ele a tentar ganhar esse estatuto de herói para ir para o pé dos pais no Monte Olimpo.
Sim.
E, portanto, é engraçado ver que existem tantas formas distintas de que as pessoas sempre abordaram esse tema. Mas o que é certo é que sempre existiu a necessidade de falar sobre esse tema, desde o início, que há sim. registros de coisas na humanidade que se fala sobre espíritos, que se sim. fala sobre deuses, que se fala sobre sim, algo
sim.
mais.
Sim, eu desde pequena que me lembro de programas mesmo na televisão sobre isso. Havia um programa que eu não me lembro o nome, mas de certeza que alguém desse lado se vai lembrar, e se lembrarem digam aqui, que era um programa onde as pessoas aceitavam numa...
Era o Bararé.
Era o Bararé, tinha um macaco, pois, e acho que ele estava morto. Não era esse, era um que as pessoas deitavam em camas, e havia lá tipo um hipnotista, não sei se é assim que se diz, uma pessoa que hipnotizava.
Pronto. Hipnotizador, acho.
Hipnotizador? Sim. Não sei. Então, ele hipnotizava as pessoas, e as pessoas entravam num estado de transe em que se começavam a lembrar porque é que tinham alguns medos, ou seja, nesta vida, imagina, uma pessoa tinha medo de aranhas, e ele hipnotizava e essa pessoa conseguia lembrar-se de que é que morreu na vida passada.
Tinha morrido comida por aranhas.
Sim! Não, tinha morrido. Por acaso, esta
ninguém
situação...
Ninguém estava à espera disso. Quando ele disse isso, as pessoas ficavam todas...
Como? Estavam toda a gente boa chocada.
Não posso. Boa chocada. E a pessoa que tinha medo de água morreu afogada.
Claro.
Esse homem... Era preciso... Isso tem que ser real. Como é que ele ia inventar uma história dessas?
Estás a ver? Tu és aquelas pessoas boas céticas que nunca acham que nada é verdade.
Eu peço desculpa.
É isso que eu estou a dizer.
Eu acho que isso é verdade. O homem morreu comido por aranhas. Eu acho isso, honestamente.
Ok.
Então, mais coisas importantes. Não, mas por acaso estava aqui a pensar. Eu andei no Reddit, não estavas à espera desta.
Não estava.
E existem várias hipóteses no Reddit. E uma delas era uma pessoa que falava que essa capacidade de viajar para encarnações passadas, digamos assim, pode não ser mais do que o teu ADN, porque se tu pensares, o teu ADN vem desde gerações e gerações.
Sim.
Nós partilhamos o ADN dos nossos pais.
Sim.
Se de alguma forma no ADN pudessem vir memórias, que eu saiba, não vêm, mas imagina que poderiam vir, essa transmissão de gerações não era mais do que uma árvore genealógica, no fundo.
Uhum.
Isso é uma forma interessante de ver as coisas. Outra coisa que eu vi interessante no Reddit era uma pessoa que perguntava se vamos todos para o céu, tipo, o que é o céu? Tipo, estão lá milhões e milhões de pessoas desde o início dos tempos.
Mas é que eu não acredito muito nisso.
Em que estado é que estão? Tipo, vais para o céu, como morres, como vão todos com a mesma idade? E uma pessoa que tem Alzheimer, vai com Alzheimer para o céu? Tipo, esse tipo de questões super interessantes que eu acho que...
Sim, exato. Imagina uma pessoa que morre muito velhinha em estado de coma.
Exatamente.
Vai assim para o céu.
Exatamente.
Eu acho que isso é uma das dúvidas que me faz pensar que isso pode não ser assim tão linear.
É, outra questão que eu vi interessante foi que nunca se fala de existirem animais no céu, ou seja, se a luz morrer, vai para o céu ou não. Não sabemos, não é?
Okay.
E a religião não explica isto.
Sim.
E então a questão é que a natureza não faz diferenciação. Tu, no planeta Terra, tanto morre de doença um ser humano como um cão. A natureza não diferencia.
Uhum.
Então, porquê é que no céu haveria diferença? Isso também não faz muito sentido, não é?
Uhum.
Porque, mesmo que olhemos de um ponto de vista religioso, se Deus criou o homem e os animais, faria sentido que todos lá tivessem. Então, a meu ver, tipo, seria demasiada coisa. Tipo, estão lá todos os seres humanos que existiram, todos os cães que existiram. Mas, por outro lado, estamos a falar de algo que nos transcende, uma coisa que nós não temos, podemos não ter a capacidade para entender, uma coisa que simplesmente não está ao nosso alcance. Podemos ir para uma dimensão diferente, podemos ir para... Não
há
como saber.
Há vários relatos. Olha, tenho aqui um que eu encontrei vários, só que destaquei aqui um para falar aqui depois assim de outra situação. Porque as pessoas dizem coisas completamente diferentes. Há pessoas que dizem mesmo que vêem uma luz, estás a perceber?
Uhum.
E que há pessoas que dizem... Eu vi aqui uma pessoa que dizia que ia para um sítio tipo espaço, só que não havia estrelas, e ele não estava a flutuar, estava tipo... Estava lá, só. Bué estranho. E havia aqui uma pessoa que teve um acidente de moto e que diz assim... Quando abri os olhos, vi o meu irmão de cócoras no chão ao meu lado. Isso foi estranho porque o meu irmão morreu de overdose há vários anos. E tipo, isto faz-me bué... Eu sinto aqui uma coisa, estás a perceber? Porque eu acredito mesmo nisto, que é, quando as pessoas estão mais para o lado de lá do que para o de cá, começam a ver coisas que estão aqui, só que nós que estamos, entre aspas, bem, não vemos.
Pá, mas por acaso eu aí...
Ai pá, eu fico cheio de arrepios.
Imagina, se eu agora tivesse uma experiência near death experience, eu ver, por exemplo, alguém que eu conheço, não é? Felizmente, nem eu nem a Mariana temos casos próximos.
Sim, não muito,
nunca
sim.
tivemos desastres próximos na família, portanto. Mas num cenário em que, por exemplo, o meu pai tivesse morrido, mas eu tinha tipo 15 anos,
eu a mim
não seria uma coisa que eu achasse, isto é transcendente, eu ver o meu pai, porque eu conheci-o perfeitamente e o meu cérebro seria perfeitamente capaz de imaginar o meu pai aqui ao meu lado num cenário
sim,
em que eu estou.
Poderia
agora,
estar confuso, não é?
O que me faz muita impressão são pessoas que. E estas histórias existem. Lembras-te de eu te falar daquele livro do Afinal o Céu Existe?
Sim.
Esse livro fala de uma experiência de uma criança que vai para o céu. que vai para o céu, não, que quase morre numa operação, creio eu, não quero estar a mentir, mas o miúdo quase morre e tem uma experiência transcendental, e quando regressa a si, porque a equipa médica consegue recuperá-lo, ele ao longo dos meses seguintes vai falando com os pais. E o miúdo não sabe quem é que viu, ele sabe que viu pessoas, que viu... tenho ideia que tinha lá cavalos, tipo, coisas que ele achou muito bonitas.
É um relato real.
Sim. E é um relato real, é um livro, não sei se é real, acredito que seja, mas é dito como real.
Ok.
E ao longo desses meses ele vai falando com os pais até que, a certo ponto, ele descreve muita gente, entre todas as pessoas que ele descreve, descreve Jesus, descreve muita coisa...
Que não sabe que é Jesus e...
Que ele não sabe que é Jesus, sim, mas tenho ideia que Jesus lhe diz que é Jesus. Mas ele descreve uma pessoa que ele trata por um nome, por um diminutivo, e que os pais vêm a perceber que é o avô dele, que ele nunca conheceu. E isso sim faz-me confusão.
Uhum.
Porque não há forma possível de eu imaginar uma pessoa que eu nunca conheci.
Exato.
Pá, e isso já me faz confusão. Agora, eu imaginar a minha mãe, pá, eu conseguiria imaginar aqui a minha mãe.
Sim.
Por melhor ou pior que fosse essa concepção, eu conseguiria.
Mas imagina, os pais também, calma aí, nunca conheceu, mas pode ter visto em fotos.
É verdade, pode ter visto em fotos,
mas mesmo assim. Não, mas eu acredito imenso nisso, eu estou a dizer isto, mas eu acredito imenso nisso. Eu acredito que quando morremos, que vemos coisas e pessoas que já morreram.
Por exemplo, o meu tio irmão da minha mãe faleceu quando era adolescente, eu nunca o conheci. E eu já vi fotos dele, mas vi tipo duas ou três fotos, porque não há muitas, não
sim,
havia muitas.
Sim, sim, é verdade, aquilo. É verdade.
Se eu agora tivesse se eu tivesse um acidente de carro e o visse a falar comigo, com tipo jeitos e formas de se mexer, que eu diria à minha mãe identificava como dele,
sim.
Como é que eu poderia saber isso?
Exato,
de
exato.
Que forma é que eu poderia,
sim,
percebes?
Sim,
isso
sim.
Aí é que, essa parte já me faz pensar.
Sim.
Agora, pá, imaginares tipo o teu pai ou alguém que estás todos os dias com essa pessoa, isso não acho que seja...
Sim, mas por exemplo... Há pessoas tipo, mais idosas e chegam a estados que, pronto, que já não estão bem, que estão confusas e etc. E começam a falar com pessoas que não estão ali e que veem coisas, crianças a correr e coisas assustadoras. E falam mesmo com pessoas que não estão ali. Dizem, então, tem uma conversa com alguém que não está, que está ao teu lado, alguém que está ao teu lado.
Certo.
E depois há pessoas que veem isso e que pensam apenas, está confuso. Eu acho que não, eu acho que a pessoa está mesmo a ver coisas ali e elas estão, nós é que não as vemos, nós é que não estamos a ver.
Sim, eu sei que tu pensas assim e entendo, mas de certeza que já viste aquelas imagens na net, de certeza que já toda a gente viu, em que tu tens uma frase qualquer em que as palavras estão todas mal escritas,
sim.
Todas, mas tu consegues ler perfeitamente a frase, porque o teu cérebro consegue corrigir aquilo para palavras que conhece,
sim.
De forma a que tu consigas corrigir o texto.
Sim.
E o que eu acho é que o nosso cérebro é desenhado para te dar a realidade esperada. O teu cérebro está sempre a tentar dar-te uma realidade com a qual tu és confortável e o que tu esperas ver. Ou seja, se agora tu me aparecesse aqui sem um olho, se calhar eu só olhasse de relance, via-te com os dois olhos, sabe? Porque é o que eu estou à espera,
sim,
de ver.
Sim, sim, sim.
E eu acho que nesses casos pode ser o cérebro, pá,
enganado.
O cérebro já é velhinho, já está cansado, já está a gasto, já está a funcionar mal e está simplesmente a ver pessoas ali, está a criar pessoas
ali. Por isso é que eu digo que tu és mais cético do que eu, porque tu vês as coisas de forma mais científica. E eu, se calhar, vejo as coisas de forma mais espiritual.
Sim, eu diria que eu tenho uma personalidade estranha, não é? Porque eu sou católico.
Sim.
A Mariana detesta que eu diga que sou católico, mas eu tive uma educação católica. Eu acredito, honestamente, que Deus existe. Mas, por outro lado, sou muito cético e ponho muita coisa em causa.
Por isso é que não faz sentido.
Eu sei que não faz sentido, mas eu acredito que Deus existe por coisas na minha vida que aconteceram e que me fizeram acreditar nisso.
Uhum.
Mas, por outro lado, eu ponho em causa tudo o que se diz. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em espíritos. Mesmo que existam milhares de relatos e pessoas que dizem que estão assombradas e que se calhar conseguem provar-me e convencer-me que estão, mas no fundo eu vou sempre ter muita reticência em relação à maioria desses assuntos.
Uhum. Opa, por exemplo, aqui, porque estavas a falar de situações de pessoas que tiveram coisas, situações assombradas, situações paranormais.
Sim.
Eu tenho aqui uma situação, vou ler, está bem? Que é de uma...
Por favor, lê.
Por favor, eu sei que tu queres muito.
Não estiques as piadas.
Eu sei que tu queres tanto.
Vamos ler.
Tu queres tanto.
Pronto, já foi.
De uma rapariga que teve um acidente com uma amiga e que se afogaram. A amiga afogou-se. Tens os olhos todos vermelhos. Estás a chorar? Não chores. Ainda não acabei a chorar.
Bora.
Bora onde?
Lê.
Hã? O quê?
Lê, meu, lê.
Lê. Ah, ok. Então, eu quase choro quando falo destas coisas em que acredito tanto. Então, isto é assim. Uma semana depois do desastre, portanto, elas afogaram-se e a amiga morreu, no meio da noite acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Ah, isto é brasileiro. Em seguida, senti algo ou alguém deitar-se ao meu lado na cama. O que quer que fosse era real, pois senti o frio na pele do braço assim que aquilo encostou em mim. Era como o contrato da outra pele, mas gelada e muito pegajosa. De repente, o meu quarto foi invadido por um cheiro putrido fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado, tive a certeza que era o espírito da minha amiga afogada. Sabia que ela não iria fazer-me mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer nem fazer nenhum som. Os olhos continuavam apertados, fechadíssimos. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como foi embora, mas não estava mesmo lá. Na época, a culpa tinha tomado conta da minha vida e eu sentia-me muito mal. Hoje interpreto que ela provavelmente foi até ao meu quarto para me dizer que estava tudo bem e que eu não era responsável pela morte. Nunca mais tive nenhum contacto com espíritos, mas até hoje eu não consigo falar o nome dessa minha amiga, nem pensar muito nela, com medo que ela apareça novamente.
Então foi escrever a história na internet?
Foi alguém que escreveu por ela, de certeza.
Ah, ok. Foi a forma que ela arranjou de não
pensar. Foi a amiga que escreveu, ela pediu à amiga para escrever. Okay.
Bem, mas por acaso, um tio meu faleceu, que tu nunca conheceste, que era tio da minha mãe. E a minha mãe contou-me que uma vez à noite acordou e estava só a minha mãe e o meu pai estava na cama. Ai, acho que te contou esta história também.
Não, já não me lembro disso.
E a minha mãe acordou à meia da noite e à frente de... A minha mãe dorme do lado direito da cama e mesmo à frente onde ela dorme uma janela, ou seja, o quarto da minha mãe tem praticamente sempre a luz. E então, mesmo à frente da janela, estava o meu tio, de pé, no quarto. Sim, isto estou contado pela minha mãe, que é a pessoa... A Mariana pode confirmar que a minha mãe é a pessoa menos destas coisas que existem. A minha mãe não fala destas coisas.
Sim.
A minha mãe viu o meu tio à frente dela e disse, e o meu tio disse-lhe, olha, está tudo bem, é só para dizer que está tudo bem. E a minha mãe acordou o meu pai cheia de medo e pronto, e entretanto...
Que horror, Francisco, isso é assustador.
E a minha mãe só falou disto uma vez, portanto, eu acredito que,
olha,
que seja mesmo verdade.
Eu agora... Eu já me estou a rir, porque isto é tão engraçado. Isto é tão ofensivo e tão engraçado ao mesmo tempo.
Ah, isso é que tu gostas. Isso é que tu gostas.
Sabes de que
aqui
que
vamos nós à nossa rubrica semanal, que é quantas pessoas a Mariana consegue ofender com uma frase?
Não, não é uma frase, é mesmo estúpido. Sabes o que eu vou dizer, não sabes?
Eu não sei.
Então, eu e o meu irmão João somos mesmo estúpidos.
Mas qual é a relevância disso para este programa?
Porque tu disseste isso.
Ok, vamos contar mais história.
Então, eu e o João somos mesmo estúpidos. E nós em Santa Cruz, nós íamos de férias para Santa Cruz no verão e nós só tínhamos um quarto, tínhamos dois, um dos meus pais e outro onde estávamos os três irmãos. Aquilo era a galhofa a noite toda. Então havia noites em que eu e o João resolvíamos dizer que a nossa bisavó, que ainda está viva, atenção, que estava no teto a babar-se e assim... Era tão mal. Nós ficávamos cheios de medo e dizíamos que ela estava no closet. Só que ela estava viva.
Tipo. Isto em relação ao programa anterior, em porque é que não queremos ter filhos, é para não serem assim. É para não serem assim.
Ai, ai, momento muito bom. Olha, sabes qual é que é o melhor momento deste podcast?
Não.
É o momento do Kiko. O minuto do Kiko, onde eu não posso interromper, infelizmente.
Finalmente. Eu vi um comentário de uma rapariga a perguntar porque é que eu não tinha um podcast e só tenho um minuto para falar. É que falar este minuto já me dá cabo da cabeça, quanto mais ter um podcast inteiro.
Porquê?
Porque é cansativo. Eu tenho que falar assim muito bem, como no Oceano Pacífico.
Oceano Pacífico. Vai. Oceano Pacífico. Lá, lá, lá. Olha, ainda vou fazer um episódio, escrevam aí se querem ou não, um episódio a cantar.
Ninguém. Eu vou escrever que não quero.
Ok. Então vai começar o minuto Kiko, onde eu não posso interromper. 3, 2, 1... Começou.
Ah, eu não sei o que eu vou falar. Eu tenho que começar a preparar estes minutos para não gastar os primeiros 10 segundos a dizer que não sei do que é que vou falar. Bem, o último programa que nós tivemos foi para falar sobre se devemos ou não ter filhos e dar a nossa opinião sobre ter filhos ou não. E nós falámos, obviamente, no rescaldo desse programa, falámos com casais amigos que têm filhos e acho que foi uma discussão super interessante porque, primeiro pela capacidade de ambos os casais, neste caso, dizerem que sim, que temos razão, que sim, que é muito difícil, que sim, que é um inferno muitas vezes, mas ambos dizem que vale a pena, que não têm qualquer dúvida que vale muito a pena, que é uma experiência que eles consideram incrível. E eu concordo, eu acho que é uma coisa que eu queria muito ter. Eu e a Mariana temos uma coisa entre os dois que é, temos muito medo de um dia dizermos, ah, gostava de ter feito isto e não fiz. E eu acho que ter um filho seria, sem dúvida, uma dessas coisas para mim. E está a acabar o meu minuto, foi um gosto.
Tchau,
até logo, para a semana a mais.
E paramos um minuto de kick, ok. E de que é que estávamos a falar antes desse grande agradecimento aos casais que têm filhos?
Estávamos a falar, vou-te falar aqui sobre uma droga, que este programa que há muito conhecimento.
Uma droga?
Sim. Uma droga que se chama dimetiltriptamina. Sabes o que é? Conhecida por DMT.
Não sei o que é o Dimitri da Anastasia.
Não, não é o Dimitri da Anastasia. Okay. É o DMT. Esta droga, isto não é uma droga, isto é uma substância que o corpo humano consegue produzir, mas que os índios também fazem uma bebida que se chama ayahuasca, que é basicamente desta droga, e esta droga provoca-te algumas coisas. Vê lá se é familiar em relação a um comentário que disseste há bocado.
Okay.
Então, por exemplo, esta droga provoca que tu sentes que estás fora do teu corpo, que estás no espaço onde não há estrelas, mas tu não te mexes, não estás a voar nem nada, estás parada, e faz com que sintas a presença de seres superiores a ti que tu não conheces e, okay. e que está ali algo mais.
Sim.
E fazem-te ver uma luz ao fundo do túnel. São os relatos que foram feitos a pessoas a quem foi feito o teste, foram estes relatos que foram feitos. E então, esta droga é muitas vezes usada para justificar todas estas experiências de Near Death Experience. Porque tudo o que seja, viu uma luz ao fundo do túnel e tudo mais, é o teu cérebro que está a produzir esta droga, não se sabe porquê.
Ah, uma droga que o cérebro produz.
Sim, o teu corpo, o ser humano produz esta...
Ah,
a maioria das drogas, muitas das drogas, são produzidas pelo corpo humano.
Mas falaste de uma bebida?
Depois tu tomas em... Sim, os índios fazem uma bebida que é basicamente isto.
Para produzir isso, sim.
Para forçar estes efeitos alucinogénios, exatamente.
E
muitas vezes esta DMT é usada como justificação para a maioria dessas experiências de pós-morte.
Ok.
E, ou seja, eu concordo com isto, só não concordo a partir do momento em que começas a introduzir pessoas que não conheceste e que estão ali, ou o que seja. Mas é muito interessante esta droga, e não há uma justificação científica para que é que isto serve. As pessoas não sabem. Não se sabe porque é que o corpo humano produz isto.
Opa, também há muita coisa que o corpo humano produz e não há explicação, não é?
Eu não sou cientista, mas eu acho que não é bem assim.
Mas há muitas doenças que hoje em dia não têm culpa porque não se sabe.
Isto não é uma doença. Isto não é uma doença.
Opa, é como,
isto é como produzir glóbulos brancos porque tens uma infecção. É uma reação do corpo.
Certo, exato. Uma reação porque há ali alguma coisa que provocou, não é? Uma reação a alguma coisa.
Se calhar tem que te aturar. Tem que te aturar, se calhar produzo isto.
Olha, sabes
para alucinar e achar que tu és muito simpática.
Sabes o que é que eu faço quando não te quero aturar?
Vais dormir.
Não, leio livros.
Ai, a ler livros.
Leio livros.
A Mariana, desde que eu a conheço, a Mariana há 9 anos. E a Mariana só leu um autor em 9 anos. Um autor.
Dois.
Foram dois autores.
Dois.
O dobro do que eu estava a dizer, estava a mentir. São dois autores. Dois.
São duas autoras, para dizer a verdade.
Dois autores. Isto é impressionante. Isto deve ser um recorde mundial.
É a Jodi Picoult, que eu tenho aqui comigo, e já vou falar deste livro. E outra delas é a Sophie Kinsella. São duas escritoras completamente diferentes. Uma delas, a Jodi Picoult, é a minha preferida de sempre, porque ela faz livros policiais e eu leio-os tipo, há 15 anos. E ela faz livros tipo. Não é policiais, é tipo no tribunal. Aquilo acaba sempre no tribunal.
Faz
e
livros são altamente bem investigados.
Bem investigados. É. Tudo o que ela. Esta autora é incrível. É das autoras mais incríveis de sempre. Porque ela, tudo o que ela fala. Imaginem que ela quer falar de espíritos, que é o livro que eu vos vou falar aqui, que é Terra de Espíritos. Ela vai falar com todo o tipo de pessoas nesta área para tudo o que ela escreve. Que seja o mais real possível, é mesmo incrível. E ela fala de tanta coisa ao longo dos livros todos dela, que ela deve ser uma pessoa mesmo muito culta hoje em dia. Deve
ou ter uma equipa de investigação muito grande.
Ela também tem, mas também faz essa investigação ela própria. Ela vai mesmo fazer entrevistas ela própria às pessoas. É incrível.
Sim, e concordas que a Sophie Kinsella é o Nicholas Sparks em mulher ou não?
Hã?
E que todos os livros dela são iguais, que é a mesma personagem,
não,
só muda
Sparks,
a história?
Não! Tipo, Nicholas Sparks é do romance e esta aqui é mesmo inteligente.
Certo, mas o Nicholas Sparks, os livros são todos iguais. Até as capas dos filmes são exatamente iguais.
Mas esta
com um homem
não.
E a mulher na mesma posição. A Sophie Kinsella é igual também. É sempre
Sophie
a mesma
Kinsella
personagem.
É outra. A Sophie Kinsella.
É isso que eu estou a dizer.
Ah, mas eu estou a falar da Jodi Picoult.
Não, sim, mas eu perguntei se achas que é a
Sophie Kinsella. Sophie Kinsella, sim.
Tudo igual.
A Sophie Kinsella é tudo igual. A Sophie Kinsella é completamente diferente, é o oposto da Jodi Picoult. Porquê? Porque é uma autora muito mais leve. Eu costumo intercalar... os dois livros, Jodi Picoult, porque é um livro mais pesado, e Sophie Kinsella, porque é um livro muito mais leve e que fala de banalidades. Tipo,
eu só li um livro da Jodi Picoult e jurei para nunca mais, aquilo era deprimente.
Ai, eu adoro Jodi Picoult. Então eu hoje trouxe...
O Pacto.
Ai, boé fixe esse livro.
Não, péssimo, deprimente.
Opa, recomendo a toda a gente todos os livros da Jodi Picoult, são mesmo fixe. Havia um, que não é este que eu vou falar agora, mas havia um em que pá, era mesmo fixe, porque era uma história completamente... Tipo, boring, estão a ver? Mas no final, aquilo muda tudo. Porque afinal estavam todos mortos.
Yeah, mas tiveste a apanhar uma grande seca durante 600
páginas. Mas eu sabia que havia
alguém. Depois 20 valeram a pena.
Mas eu sabia que ia haver uma reviravolta. Eu fiquei tão emocionada quando li.
Choraste.
Pá, quase. Pronto. Okay. E agora, este livro aqui, da Jodi Picoult, que é Terra de Espíritos, fala um bocadinho destas coisas paranormais. Eu vou-vos contar um bocadinho da história, não vou contar tudo, até porque não me lembro de tudo, mas também não quero desvendar tudo, porque quero que vocês leiam. Então, este livro, Terra de Espíritos, é sobre um homem, que é o Ross, que tinha uma noiva e eles existe lá um desastre de automóvel que envolve mais veículos. E ele tirou a mulher de onde estava... Não, a mulher ficou presa no carro e ele disse, espera que eu vou só ali salvar não sei quem, era outra pessoa que estava no outro carro, e já venho ajudar-te a ti. O que acontece? Quando ele voltou, a mulher estava morta. E ele ficou sempre com esta culpa. Então tentou matar-se várias vezes, só que ele nunca conseguia. Imagina, ele levava com raios, mandava-se de sítios, nunca conseguia morrer. Então ele começou a achar que tinha alguma coisa paranormal nele, que não era normal. E foi-se tornando um caçador de fantasmas, entre aspas, e o trabalho dele era investigar sítios
que... Who you gonna call?
Ghostbusters!
Olha lá, sabes umas coisas?
Eu sou geek também!
Ah, anda lá, isso não é
geek. O meu preferido é o Casper. Geral, o Casper também é dos teus preferidos.
É, e é dos Ghostbusters, o Casper, anda lá, sou.
É,
mas eles apanham.
É.
Vá, bora!
Pronto. Então, o Ross torna-se caçador de fantasmas e começa a investigar sítios que dizem que são assombrados. Aí há um sítio em específico em que ele chega e acha que está lá o fantasma da mulher dele. E nessa pesquisa, nesse tempo em que ele está a pesquisar essa casa, ele conhece uma mulher que é a Lia. E ela também sente que existe vida fora da Terra, que existem espíritos, acredita nessas coisas, ele começa a se apaixonar por ela. E no final ele descobre que ela mesma é um fantasma e que ela própria não sabia. E que está na Terra porque sente que há uma questão que não foi resolvida. Eu não vos posso contar o que é, mas é uma coisa muito forte no livro. E o livro acaba assim, até vos vou contar, porque acho isto mesmo giro, a forma de acabar o livro, que é tipo quase uma incógnita. Então é assim. Heaton sabia que o lado direito do arco-íris estava lá, mesmo que ele e Lucy não conseguissem vê-lo. Não era ilusão nem magia, mas uma simples lei da natureza. No fim de contas, quando ficamos a saber que parte de uma coisa existe, é evidente que o resto dela também está algures por aí.
Muito
giro. Bom, é fixe, não é?
Se calhar vou ler o livro.
Vais?
Não. Por acaso, isso fez-me pensar no American Horror Story, na primeira temporada.
Sim.
Em que a miudinha está morta e, tipo, anda lá, à mesma.
E acha que está viva.
É.
Yeah, é horrível, não é? É. Pronto, há várias perspectivas. Acho que é um tema super interessante e que deve haver mesmo muitas opiniões diferentes. Nós queremos saber as vossas também, portanto, escrevam aí. Mas não vamos acabar já, sabes porquê? Porque eu tenho aqui uma coisa muito interessante, que são 5 sinais de que vivemos numa casa com fantasmas.
Aí, a pessoa me faltava essa. Mas por acaso queria falar contigo antes de uma coisa.
Então,
que era, sabes que é um filme da Disney que sim. Há quem diga que é baseado na morte, que o filme é sobre a morte, sabes qual é?
Qual?
É o Peter Pan.
Ah, já! Yeah, faz todo o sentido!
Sim, e o que dizem é que a Neverland, a Terra do Nunca, que é o sítio para onde as crianças doentes vão, e algumas não voltam, porque morrem.
Que horror!
E que o Capitão Gancho é a morte e que o crocodilo é o tempo. E que o Peter Pan, que tenta fugir sempre deles, é do tempo e da morte. Só que como ele já está morto, ele consegue sempre escapar.
Ai, eu adoro essas teorias. Nós temos que fazer aqui um episódio de teorias da Disney. O que é que achas?
Acho que era incrível isso. Mas sabes que o irmão do...
Estás para gozar!
O irmão do autor do Peter Pan morreu. Sim. E por isso é que dizem que por causa disso, ele escreveu...
Okay.
Porque a mãe dizia que ele vai estar sempre vivo, no coração, não é?
Sim.
E então ele, inspirado nisso, escreveu a história do Peter Pan,
é
o rapaz que nunca iria crescer.
Ok, gostei muito disso. Um dos próximos temas vai ser as teorias da Disney. Talvez o próximo.
Se calhar não.
O
próximo é de Natal. É comer chocolatinhos, dar-me presentes.
Não estou a dar presentes em vídeo, por amor de Deus.
Em vídeo? É tudo feito em vídeo e os presentes não? Opa.
Olha, queres saber se esta casa está assombrada ou não?
É pá, por favor, não.
Então é assim.
Por favor, eu não quero isso.
Número 1. Cheiros que não pertencem ao momento.
É verdade.
Cheiros estranhos.
Cheira-me a cão.
Está ali um cão, Francisco.
Estou a ouvir um cão ressonar.
Está ali atrás de ti, burro. 2. Temperatura muito oscilante.
Ora, sim, aqui está sempre frio. A ser disso.
Não, ora está muito frio, ora está muito quente.
Pois, no verão está muito quente.
Pois, olha, está assombrada. Depois, a terceira é... problemas, e aqui isto é verdade, problemas frequentes com eletricidade e
encanamentos.
E encanamento!
Com internet!
Com internet e E a garagem que está sempre inundada. O
internet, meu.
Tipo, a nossa garagem
inunda. Bora não dizer isso, que vais querer vender a casa.
Ok, temos vários problemas aqui em casa relacionados com isso, não é?
É, a internet não há nunca.
Não há internet. Mel, por favor, ainda não ouviram este podcast.
É, agora falar. Queria fazer aqui uma nota. Ai. Ainda não dissemos isto nunca.
Nunca.
Mel, se puderem trazer a internet cá para casa,
se nós agradecemos. Se pudessem, pá, dava para fazer upload. Não tinha que ir à minha mãe fazer o upload do podcast.
É só porque, tipo, a net já existe há uns quantos anos. Já podemos ter. Por favor.
4.
Por favor.
Números infinitos frequentes. Números infinitos são tipo, são 11 e 11, são 9 e 9, são 10 e 10.
Isso podia ter justificações, tipo, porque...
E tem, porque, só que eu não estou a ler.
Explica-me lá isso então.
Sabe quando você olha para o relógio e são meia-noite, 00? Por exemplo, às vezes é somente uma coincidência, mas esse tipo de horário com números infinitos por frequente em sua vida, quando você sente vontade de olhar para o relógio, fica atento, isso pode ser um sinal. Especialistas explicam que horários iguais no relógio, especialmente 11 e 11, podem ser uma comunicação espiritual, já que esses números representam o infinito. Mas a boa notícia é que são os entes queridos e costumam buscar essa forma sutil de manifestação.
Okay.
Ou seja, se vires números assim é porque os teus entes queridos estão a tentar dizer-te alguma coisa.
Se não vês que forem 10 e 10... MÃE!
Ai filho, não grites, filho.
Peço desculpa.
Agora, a última coisa, o último sinal de que a tua casa está assombrada é despertares repentinamente às 3 da manhã com frequência.
Eu desperto, por acaso, frequentemente
às 3 da manhã. É o cão?
Com o maldito do meu cão a ladrar que nem um doido. Pois.
É muito.
Se alguém quiser um cão, ponham aí nos comentários. Queremos um cão. E depois vão arranjar, porque este é meu.
Ai, que chato mesmo.
É isso.
Ok, pronto, então... Ah, tenho aqui um quiz! Para finalizar isto, para finalizar aqui o tema, eu quero saber qual é
que... Serei um fantasma.
Não, quero saber como é que tu encaras a morte. Vamos fazer aqui um teste com 10 perguntas muito rápidas.
Por acaso, eu acho que todo este tema, acho que a humanidade sempre se debateu à volta disto, porque a morte é um tema horrível.
Horrível?
O que acontece depois, não é? Se não acontecer nada...
Não sei, é bom não acontecer nada, tipo... Se não acontecer nada,
angustiante, não é? Angustiante, tipo...
Mas eu diria que acontece.
Ah, se tu dirias.
Ah, se eu digo é porque.
Se tu dirias, eu penso.
Então, olha, o teste é o seguinte. Ao saberes do velório do pai do teu amigo, o que é que tu fazes? Programas-te para ir, tens que ir apoiá-lo. Gostarias de ir, mas não consegues, por isso mandas uma mensagem. A prestar as condolências. Fazes questão de estar lá a rezar por quem está a fazer a sua passagem. Não percebi bem o que isto quer dizer, mas pronto. Você vai, é claro, tem uma certa curiosidade de ver quem são as pessoas que estão no caixão, ou como é que estão as pessoas que estão no caixão.
Faz questão de estar lá.
Fazes questão?
Sim.
Como é que lidas normalmente com a morte de pessoas mais próximas? Ou como é que achas que vais lidar? Sofres pela falta que a pessoa faz, mas não pela morte, que é algo inevitável? Sofres no começo, mas a tua fé ajuda-te a passar por esse momento difícil? Reages muito mal, não gostas nem de lembrar de quem partiu? Ou acompanhas todos os rituais fúnebres da família e aceitas bem a morte?
Eu não sei, mas diria que a segunda.
Sofres no começo. Ao passar de carro por um acidente com vítimas fatais, o que é que fazes? Mentalmente fazes uma prece para que aqueles... por aqueles que morreram, estacionas o carro assim que tiveres a oportunidade para poderes ver de perto, desaceleras para tentar entender o que aconteceu, por isso é que há trânsito. Viras o rosto e passas rapidamente para não ter que encarar a tragédia.
É provavelmente a última.
Ok.
A não ser que fosse preciso ir ajudar, mas...
Sim, mas não estava aqui esta opção.
Viraria a cara.
O dia dos mortos, que é o dia a seguir a todos os santos,
tem algum... Isso é altamente religioso isso, mas pronto.
É.
Parece, tu daí falou de religião.
Ah, pois é. Tem algum significado especial para ti? Não, é um dia mórbido, é um dia, ou sim, é um dia em que nos cemitérios ficam lotados de pessoas como tu, é sinónimo de descanso, afinal é feriado, ou sim, é o dia de lembrar aqueles que partiram.
É o que eu já disse, nós não temos ninguém próximo que tenha morrido, por isso é o último.
Ok. Eu respondi tudo ao contrário de ti, não estás bem a perceber, mas já vamos ver qual é que é o meu resultado. Para ti, o que é que significa a morte? Uma etapa da vida, assim como nascer e crescer, o fim da vida na Terra, mas não exatamente o fim da vida, um acontecimento inesperado que nunca vai fazer sentido, ou um mistério que você quer muito desvendar?
O fim da vida na Terra, mas a última também está boa.
Ok. Ok, ao pensar que alguém que você ama muito vai morrer um dia, como é que te sentes? Desesperado, chegas a ter um frio na barriga, tocado, mas encaras de maneira natural, conformado, afinal tens a tua fé e as tuas crenças que te servem de apoio, confuso, para ti a morte tem algo extremamente atraente que não consegues explicar.
Se fosses tu, não saberia o que fazer. Tudo o resto acho que é natural e normal. E é o percurso da vida e eu acabaria por saber lidar com isso.
Ok, só então tocado, mas encaras de maneira natural.
Sim.
No Dia dos Mortos no México as pessoas realizam banquetes nos cemitérios. Qual é a tua opinião sobre isso? Achas fixe se a morte é algo inevitável porque não ter uma visão mais positiva sobre ela? Ou achas um absurdo como é que alguém consegue comer sobre um túmulo? É apenas um ritual, assim como tantos outros que os brasileiros têm? Ou achas incrível? Aliás, irias participar numa dessas celebrações?
Pá, eu compreendo esses que dizem que é muito estranho estar a comer em cima de um túmulo, mas...
pá, é um ritual,
tu não viste aquele filme do Coco, da Disney? Mas
vi,
eu acho que o Dia dos Mortos é eles fazem uma grande festa. E eu acho que faz algum sentido. Acho que faz sentido celebrarem, porque eles acreditam honestamente que vão para melhor. Por isso, acho que faz todo o sentido. Acho que é muito giro esse conceito deles e a forma como encaram a morte.
É uma coisa positiva, tipo, pronto. Você já pensou em fazer um plano funerário?
Isto acaba, isto tem fim.
Tem, faltam duas.
Nunca pensei em fazer um plano funerário.
Não?
Não.
Não. Se recebesses hoje a notícia de que estás com uma doença grave, como é que reagirias? Não pensarias na morte logo de cara, mas considerarias a possibilidade de morrer? Aceitarias bem com a certeza de que o que deve ser será? Não terias equilíbrio emocional para lidar com a situação e acabarias te entregando? Ou acabarias te conformando com a ideia, já que a morte estaria batendo à tua porta?
Era essa a última.
A sério?
Pá, então...
Que horror. Que última pergunta. Já fizeste o teu testamento?
Não, meu, claro que não, pô.
Não? Mas quando achares que é a hora, farás?
Ah, sim, é esse.
Ok. Vais fazer?
Vou.
Ah, espero que tudo. E um resultado diferente do meu! Olha, a ti deu-te. Encaras a morte com realismo. Você é muito prático quando o assunto é morte. Sabe que é algo que faz parte da vida e como não é possível fugir, o melhor é aceitar o facto. O que não significa que você não sofra. A diferença é que você é capaz de superar a perda de alguém com mais facilidade do que aqueles que simplesmente negam essa etapa da vida.
Como diria a minha mãe, sou esperto que nem um anjo.
Carvalho! Olha, e a mim deu-me com medo. Você
olha, não... concordo bem com
as duas. Você
esse
não gosta nem de ouvir.
Quiz, apesar de bastante chato.
Não é nada chato.
Você super
não...
chato.
Não gosto. Posso dizer a minha situação?
Vamos ouvir o que Mariana Malhado pensa acerca da morte. Fogo. Por favor, Mariana.
Você não gosta nem de ouvir falar em morte. Considera-se um assunto muito desagradável. Evita o tema a todo custo. Também esquiva situações que possam remeter à morte, como ir ao velório de alguém ou visitar uma pessoa no hospital. Porém, justamente por encarar o fim da vida dessa maneira, quando alguém... querido, morre, você sofre muito.
Ah,
é verdade! Oh,
concordo com a parte que diz com medo, porque tu tens medo de tudo. Mas com o resto, não. Tu não vais ao hospital, nem vais, tipo...
sentes
porque tu não vais a nada, não é? Não é porque tens medo da morte.
Porque eu estou com preguiça e não vou.
Exato.
Pronto. Bem, pessoal, vamos acabar aqui o nosso episódio. Vou deixar o link deste quiz para vocês poderem fazer também. E quero saber os vossos resultados, ok? Qual é que foi o vosso resultado? Escrevam aqui em baixo, ok? Pronto, querido, estamos a aproximar do Natal. Próximo episódio talvez seja do Natal ou da Disney. Eu não sei, não. Depois a gente decide. Para com isso.
Há mais um e depois é do Natal.
É, exatamente.
Então o próximo já devia-se falar de Natal.
Ah, vamos ver.
Mas deem umas sugestões aí.
Tchau, pessoal!
Tchau, malta, foi um gosto.